As Ilhas dos Açores, formadas inteiramente por ação vulcânica, desde Santa Maria ao Corvo, oferecem aos homens de ciência, como aos simples visitantes curiosos, um mostruário assombroso do que é e do que pode o vulcanismo. O espetáculo das grandes caldeiras e dos picos, morros e cabeços que as cercam, dos mantos de lava que se espalharam e correram para as costas, das ravinas e grotas que fendem os flancos das montanhas, as quebradas alterosas, os ilhéus que restam como fragmentos dispersos das grandes moles que o mar foi desfazendo através dos séculos, tudo isso constitui novidade empolgante para um homem do continente, habituado geralmente a panoramas mais suaves e mais repousantes. As sacudidelas que agitam o solo de tempos a tempos, os fumos que dele se soltam em alguns lugares, as furnas do enxofre aqui na Terceira e, sobretudo, o quadro prodigioso das furnas da Ilha de São Miguel, mostram que, por baixo desta paisagem calma, se agitam ainda forças tremendas, capazes de mudar em poucos dias ou em poucos meses, como aconteceu recentemente nos Capelinhos, a face de uma parcela de solo que até então se tinha tido por definitiva e imutável, e às vezes até mesmo capazes de formar uma nova ilha. Tudo isto desperta naturalmente a curiosidade de vislumbrar o que vai lá por baixo, o que é que resta dessas convulsões de outras eras que possa dar uma ideia do que aconteceu e do que ainda estará para acontecer. Furnas, buracos, algares encontram-se por todas as ilhas, mas raramente têm sido explorados a fundo. A Furna da Caldeira, na Graciosa, é, pelas suas dimensões e imponente configuração, a mais notável e conhecida, tal como a Furna dos Enxareus, nas Flores adquiriu justa fama, escancarada para o mar perto de Santa Cruz. O acesso a nenhuma delas é, aliás, difícil, tendo o da Furna da Graciosa sido há anos muito facilitado pela construção, pela Câmara Municipal de Santa Cruz, julgo eu, de uma escada de pedra, obra perfeita, desenhada e executada pelo falecido Tenente Severo dos Reis, natural daquela ilha. Aqui na Terceira era conhecido, desde tempos muito antigos, o Algar do Carvão, mas nunca ninguém o tinha explorado até o fundo. Houve há muitos anos um entusiasmo desusado para o reconhecimento do Algar. Houve gente corajosa que se atreveu à descida até uma plataforma estreita a umas dezenas de metros, mas a manobra era difícil e arriscada. Antes que se desse qualquer desastre, o Ticão de Corvelo, famoso ganadeiro da Terra-Chã, de quem muita gente ainda se lembra, e que era dono daquelas pastagens, mandou cortar o cedro onde os entusiastas amarravam a corda por onde desciam e subiam, para lhes esfriar o entusiasmo. Julgava o Ticão que o Algar ficaria assim para sempre liberto da curiosidade atrevida de moços arrojados, mas enganou-se. A oportunidade voltou quando os montanheiros, depois de explorarem montes e matos por essa ilha, resolveram, com a sua costumada decisão, voltar-se para Furnas e Algares ainda mal explorados. E foi no Algar do Carvão que culminou o apogeu dessa sua decisão. Começaram por descidas pelo processo primitivo, que pouco a pouco foram aperfeiçoando, acabando por executá-las com dispositivos engenhosos e bem estudados e precauções de segurança que lhes têm permitido fazer uma exploração sistemática do Algar. Tenho assim descoberto e referenciado todos os pormenores do Algar até uma profundidade de cerca de 150 metros. Perfis cotados e medidos a rigor acham-se expostos na sede da Associação na Rua de São João desta cidade. Há poucos dias, numa reunião a que compareceram, além do chefe do distrito, as mais categorizadas autoridades administrativas da ilha, assim como representantes de várias atividades culturais, foi possível fazer uma ideia do que é o Algar do Carvão através de uma exposição do presidente da Direção dos Montanhos Engenheiros e seu animador, o Sr. Américo Silveira Luís, exposição ilustrada com belíssimas fotografias a cores projetadas num ecrã e da autoria do montanheiro fotógrafo, o Sr. Rafael Azevedo. Podemos então apreciar bem patentemente o valor das explorações feitas pelos montanheiros no Algar do Carvão, não apenas como revelação de qualquer coisa que empolga um simples curioso, mas ainda pelo seu alcance científico. Para se ajuizar deste último aspecto, convém explicar o que é o Algar do Carvão. Quem entra na caldeira de Guilherme Muniz, quer pelo lado do Pico da Bagacina, quer pelo lado da Achada, nota, olhando bem, que do lado norte da caldeira, contra a Terra Brava, há uma série de picos cobertos de pastagens, cujo aspecto contrasta quer com o do biscoito que enche a caldeira, quer com os píncaros negros da Terra Brava. Todos esses picos, incluindo o Pico do Arieiro, o Pico do Alpanar e mesmo o Pico da Bagacina, já fora dessa área, são de formação recente em relação à caldeira e à Terra Brava. Formados por escórias vulcânicas, a que chamamos aqui bagacinas, estiveram em atividade, mas sem derramamento de lava. Fim dessa atividade, as suas chaminés fecharam-se, como é usual. Fecharam-se todas, menos a do pico onde está o Algar do Carvão. Algar, que não é nada mais nem menos do que a chaminé da erupção que formou o dito pico, a qual não se tapou, mas ficou para ali escancarada. É raríssimo que isto se dê em qualquer erupção, grande ou pequena. Mas esta ficou para mostrar aos leigos e aos entendidos como é a chaminé de um vulcão. Entra-se lá dentro e verifica-se então como a saída dos materiais da erupção, impelidos por forças tremendas, transmitidas por colunas compactas de gases e de vapor d'água, a altíssimas temperaturas e a pressão enormíssima, tudo isso deu origem não apenas a um canal mais ou menos regular como de uma chaminé. A saída efetuou-se obedecendo às resistências que os materiais e gases foram encontrando e ficou, por isso, torta, sinuosa. Onde os gases encontraram menor resistência, formaram-se ao longo da chaminé bolsas, uma espécie de aneurismas e divertículos que constituem as cavernas abobadadas e as furnas que os montanheiros têm encontrado e que tanto os surpreendem. Por esta breve explicação, se pode alcançar o interesse do trabalho que eles estão executando e o valor que terá a facilitação do acesso ao Algar pela abertura de um túnel que eles começaram a romper no flanco do pico e que permitirá entrar no Algar com uma comodidade muito maior. Outras explorações têm feito os montanheiros, descobrindo sob o solo da nossa ilha novas furnas ou levando mais longe o reconhecimento de algumas já inicialmente exploradas. Na mesma reunião da semana passada, foram apresentadas igualmente fotografias de algumas dessas furnas e postos em exposição nas salas da associação, materiais recolhidos nas mesmas, uns já conhecidos, outros que requerem exame minucioso, só possível em laboratórios bem apetrechados e feitos por pessoal especializado. Algumas novidades, talvez, porventura. Nesta curta conversa, não se pretende, nem é possível, dar mais do que uma resumidíssima ideia do que tem sido a atividade subterrânea, no verdadeiro sentido do termo, é claro, desse agrupamento de entusiastas que constituem a sociedade Os Montanheiros, a qual bem merece o apoio das pessoas e entidades que estejam em circunstâncias de lhes dispensar.